E hoje no Economia em Foco nós vamos retomar um tema que é sobre os jovens brasileiros. O país tem um problema sério com a população entre 15 e 29 anos, porque uma grande parte desta população está no grupo chamado Nem-Nem. Nem trabalha, nem estuda. Diante disso, qual o futuro? Qual os reflexos numa economia quando se pensa que parte considerável dos jovens, ou seja, 25%, não tem esta condição de trabalhar ou estudar, ou não estão trabalhando e estudando? Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um bom ponto, é uma boa discussão. Nós tivemos até um número publicado, né, 25% dos jovens de 15 a 29 anos não estão nem trabalhando nem estudando. Quando a gente olha o Brasil, a população com essa faixa de idade em torno de 50 milhões, ou seja, 12,5 milhões estão nessa condição. O Brasil, no ano passado, no último trimestre, já chegou a ter quase 30% dessa faixa nessa condição. E aí a gente tem vários desdobramentos, né? O primeiro deles é que a partir de 2017 o Brasil começou a ficar um pouco mais velho, ou seja, o nosso bônus demográfico ele vai se reduzir, e aí lá em 2060, uma população idosa e jovem muito similar. Nós temos outro fator também, né? Esse público, ele, por não estar no mercado de trabalho, ele perde uma oportunidade de talvez, né, estar recebendo uma renda e podendo ajudar a família, o domicílio. E também, né, a gente sabe que a faculdade, os cursos técnicos não ensinam tudo. Né, boa parte do nosso aprendizado vem a partir do trabalho do dia a dia, né, aprendendo dentro da empresa, cada segmento tem suas atividades, o seu método. A gente percebe que hoje boa parte do crescimento da produtividade vem através de estratégias até que são muito utilizadas no setor de serviços, né, no caso Scrum, né, entre outras, né, atividades que podem ser destacadas aqui, e você perde também uma fatia da população que poderia, né, futuramente ser empregado. Quando a gente se tornar empresário, né, quando a gente olha, né, as características e os principais fundamentos que levam esse público jovem a ter essa personalidade, elas estão relacionadas ao próprio mercado de trabalho, né? Muitos reclamam que não há uma atividade que se encaixa no dia a dia. Nós temos também uma necessidade, né, de você se inserir nos ramos sociais. Então, os jovens gastam muito tempo hoje produzindo vídeo, produzindo áudio, né, no entretenimento nas redes sociais. Então, essa nova necessidade de validação social gasta tempo e aí te retira tempo de trabalho e de atividades. E também, né, nós temos uma redução da evasão escolar, mas está muito longe do ótimo ainda. Né? Então, eu acredito que esses são os principais fundamentos, né, que levam os jovens hoje a ficar fora do mercado de trabalho e da educação, principalmente a educação superior.
Então, significa que a gente precisa. Eu sempre considero que a questão da qualificação humana, a qualidade do ser humano, quando eu falo qualidade do ser humano, não é só para o mercado de trabalho, né? Claro, também, principalmente, a gente precisa ter jovens que ingressem no mercado de trabalho. E a gente precisa preparar o jovem para o trabalho. Acho que essa é uma questão muito importante hoje em dia. Parece que o trabalho virou uma questão secundária. Eu vou até brincar com você, você que é economista, sabe melhor do que eu. A gente tem uma economia que oferece muitas coisas, os desejos de consumo. Só que a gente às vezes esquece que os nossos desejos de consumo precisam ser pagos. Pagos com algum tipo de renda, recurso. Né? E não pode ser a renda e recurso eterno de quem nos sustenta. Tem que ser pelo nosso próprio trabalho. Parece que a gente esquece que o trabalho é o motor da nossa própria vida.
Né? Sim, sem dúvida. O trabalho, durante séculos e séculos, ele tem moldado as economias. Não adianta, por mais que a gente queira fugir, né, acredito que tenha a visão que o trabalho uma situação que até, né, torna cansativa. Né, o trabalho acaba moldando a estrutura do desenvolvimento econômico. Até tem algumas frases, alguns jargões, né, lá dos Estados Unidos, do século XVIII e XIX, que o desenvolvimento vinha a partir da construção de ferrovias. Né? Na medida que você colocava as ferrovias, você trazia desenvolvimento. Então, na medida que o jovem ele acessa a educação, a qualificação, né, não só no setor público, privado, na educação tradicional, mas também dentro das empresas, ele permite que essa articulação, né, esse pavimento do desenvolvimento pessoal acabe acontecendo. Nós temos alguns times hoje que a gente pode levar em consideração, né, como times de aprendizado. Nós percebemos no mercado de trabalho que pessoas com acima de 40 anos já têm uma certa resistência de inserir em trabalhos de gestão. As empresas têm um certo preconceito, né? Às vezes preferem contratar pessoas mais jovens. Do outro lado, há também, né, uma necessidade de contratar jovens em estágio, não pessoas com uma idade um pouco superior. Então, me parece que se você não entrar nesse processo, nessas faixas etárias, dificilmente você vai acabar se inserindo, né, nelas, porque isso acaba se tornando mais difícil. Então o jovem hoje está perdendo a oportunidade, não só de empreender, mas também... Eu acho que esse é um grande ganho que o Brasil pode ter.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa. Vamos apostar na formação das pessoas, melhorar um pouco essa sociedade, os jovens, e quem sabe isso impacte num país mais produtivo, com mais rentabilidade, com melhor condição de vida, né?
Exatamente. É. Nós temos hoje várias oportunidades, a gente destaca semanalmente, né? Eu só gostaria de reforçar, né, como última fala minha aqui, que a família tem um papel importante. Acredito que o incentivo tem que partir da família. Qualquer remuneração é uma remuneração importante, porque o trabalho não traz só dinheiro, mas também aprendizado. Então, os jovens que têm hoje, né, existem uma infinidade de oportunidades, basta, né, o interesse e também o apoio da família. Então, muito obrigado, Gilson, pela atenção, né, e pelo comentário hoje. Obrigado a todos vocês. E me coloco à disposição no economiainfoco@cbnmaringá.com.br. Forte abraço a todos.
E também pelo Instagram, JR Toninho, não esqueça. Toninho, muito obrigado, quem agradece sempre é a gente. Obrigado pela sua análise, pelo seu esclarecimento.